Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 178. Combate interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Paulo aos Filipenses. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados, discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o Espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Comentário sobre a mensagem Combate Interior. Saulo de Tarso, que após a sua conversão à Boa Nova, assumiu o nome de Paulo de Tarso, era um destacado fariseu a serviço do Sinédrio, que era a corte suprema da lei judaica. E por conta da sua apaixonada e intransigente defesa da fé mosaica, ele era respeitado e tido em alta conta entre os seus patrícios. Seu mestre, Gamaliel, havia preparado ele para que o substituísse logo mais. Saulo era perseguidor dos seguidores de Jesus, a quem acusava de blasfêmia e de desvirtuar os ensinamentos de Moisés. Mas ele se assombrava com a serenidade dos discípulos do homem da Galileia. Ele via que era um homem simples e sem cultura, mas, no entanto, professava uma fé transbordante de amor e bondade, exatamente em antagonismo à sua própria fé, mais justiça que amor. Então, a caminho de Damasco, com a intenção de prender os seguidores do Nazareno, Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus quase às portas da cidade. E desde então, ele jamais foi o mesmo homem. Ele foi abalado nas suas convicções, foi tomado por profundas dores, quando ele constatou os enormes equívocos que ele havia cometido na defesa da lei mosaica. Ele foi abandonado pelos familiares, desprezado pelos amigos, e vivenciou incontáveis sofrimentos, tanto físicos como morais. E tudo isso porque ele passou a defender a boa nova nascente com o mesmo ardor que lhe dedicara à lei de Moisés. Ele confessou ter sido açoitado 5 vezes pelos judeus. Uma vez ele foi apedrejado. Ele sofreu 3 naufrágios. Passou frio e fome. E muitas vezes ele esteve em perigos por conta de salteadores ou entre os gentios ou até entre falsos irmãos. E pouco antes de sua morte, já prisioneiro em Roma, pela segunda vez, Paulo de Tarso, então, escreveu bela carta ao jovem Timóteo, que ele chamava de meu filho amado, dizendo o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. E quanto a nós? Quantas vezes Jesus nos apareceu nas portas da nossa Damasco, convidando-nos a refazermos o caminho, irmos ao encontro das lições evangélicas, para a construção do reino de Deus em nossos corações? Como deve ser esse bom combate que nós devemos fazer até encerrarmos a carreira da existência, guardando a fé? Lutar o bom combate em qualquer tempo sempre será uma batalha solitária contra o orgulho e o egoísmo que ainda está presente em nós. Nós combatemos o bom combate no dia a dia da nossa existência, na gratidão pela vida a cada novo amanhecer, na alegria de viver, na cordialidade no trânsito, no trabalho bem feito, no respeito às leis. E especialmente quando renunciamos a nós mesmos em favor dos nossos filhos e dos demais familiares, ou dos menos afortunados que a providência divina sempre coloca em nosso caminho. Também quando calamos, havendo razão para discutir, quando perdoamos sem ressalvas. Como um jardineiro de nosso campo interior, nós combatemos o bom combate podando as nossas más inclinações e adubando o solo dos bons sentimentos para que o amor floresça em nós. Então, que possamos, enfim, tal qual o apóstolo Paulo, ao aguardar o final de nossa existência, afirmar como ele o fez: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Parto de consciência tranquila, tendo utilizado muito bem todos os meus dias. Que o amor de Jesus nos oriente e nos ajude sempre. Que assim seja. Graças a Deus.